Ay, bendito, ay, qué rico. Es la bomba de Puerto Rico. Fuego ardiente tropical.
Você sabe qual é o status de Puerto Rico? Aquela bela ilha situada ao norte da Venezuela e muito próxima da República Dominicana? Pois se não sabe, acompanhe o trabalho de Camila Costa da BBC Brasil e fique sabendo.
É a ilha da salsa, do merengue e do reggaeton. Seu prato nacional é arroz com habichuelas, como eles chamam o feijão, e seu idioma principal é o espanhol. Culturalmente, Puerto Rico é um lugar tão latino-americano como qualquer outro país da região. Mas é um território que pertence aos Estados Unidos há mais de 120 anos. Há quem considere a ilha a colônia mais antiga do mundo. É que depois de pertencer à Espanha por quase 4 séculos, Puerto Rico passou às mãos dos Estados Unidos no século XIX. Nunca foi um país independente. Embora hoje tenha constituição própria, o governo tem poderes limitados e as decisões principais são tomadas em Washington. Vamos viajar um pouco na história que explica como os americanos invadiram a ilha. Ao final do século XIX, o Império Espanhol estava em decadência. Naquela altura, depois de ter sido a potência com o maior número de colônias na América Latina ao longo de quase 4 séculos, a coroa espanhola viu todos os seus territórios conquistarem a independência no continente, exceto Puerto Rico e Cuba. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos emergiam como uma potência mundial. E o que acontecia nas duas ilhas ainda sob domínio espanhol? Puerto Rico tinha tido vários levantes pró-independência combatendo o exército espanhol, mas a virada aconteceria em Cuba. Entre 1895 e 1898, a luta armada pela independência cubana passou a empregar táticas de guerrilha contra o domínio espanhol e parte da ilha ficou sob o controle dos rebeldes. A explosão e o naufrágio do navio militar americano USS Maine, na Baía de Havana, em 1898, sob circunstâncias misteriosas, gerou troca de acusações entre espanhóis e americanos. Até hoje não se sabe ao certo o que causou a explosão, que deixou 260 mortos, mas ela fez os Estados Unidos aderirem aos esforços pela independência cubana. Começava assim a Guerra Hispano-Americana. Foi uma guerra rápida, mas que incluiu uma ofensiva das tropas americanas em Puerto Rico, em julho de 1898, sem enfrentar grande resistência espanhola e com apoio de parte da população local.
As forças do general Miles desembarcaram el 25 de julho de 1898 em uma bahia do sul de Puerto Rico que se chama Guanica. Não encontraram ninguna resistencia. Los pueblos se lanzaron a vitorear en gran medida al ejército invasor. España significaba en gran medida para muchos el atraso. Y Estados Unidos pues significaba prosperidad, significaba innovación, modernidad y democracia.
Alguns meses depois, Espanha e Estados Unidos assinariam em Paris um tratado de armistício que previa a saída dos espanhóis e a independência de Cuba. A ilha ficou então 3 anos sob ocupação americana, até se tornar uma república em maio de 1902. O tratado envolveu o destino de outra colônia espanhola, esta na Ásia. As Filipinas foram vendidas, isso mesmo, vendidas para os Estados Unidos por 20 milhões de dólares. E quanto a Puerto Rico? A ilha foi cedida aos americanos como parte do acordo. Mas o território porto-riquenho não era o principal objetivo dos americanos, embora fosse chave para sua estratégia militar. Para entender isso, eu vou falar de outro episódio importante na história da América Central: a construção do Canal do Panamá, uma obra americana concretizada poucos anos depois da guerra com a Espanha. O canal permitia a integração comercial e militar entre os oceanos Atlântico e Pacífico, algo decisivo em um período em que as guerras ainda eram lutadas nos mares e não pelo ar. Portanto, era crucial para a ambição americana de se firmar como uma potência mundial.
Finalmente, está decidido que vai haver um canal. E Puerto Rico é, digamos, que lo había sido bajo España también, la llave para lo que se llama el seno mexicano, es decir, todo el Caribe y el Golfo de México.
Porto Rico tinha então uma posição geográfica estratégica para amparar a ambição americana. Depois da invasão, a ilha passou vários anos sob governos militares nomeados pelos Estados Unidos. Nesse período, nasceram movimentos independentistas duramente perseguidos pela polícia local e por agências de inteligência sob o comando americano. Em 1940, a lei de nacionalidade deu cidadania americana a todas as pessoas nascidas em Porto Rico, embora leis anteriores já tivessem concedido esse direito a boa parte da população. Mais adiante, em 1952, os Estados Unidos autorizaram os porto-riquenhos a criar sua própria constituição com poderes limitados para criar o governo local, e o território ganhou um status que perdura até hoje, com o nome de Estado Livre Associado. Sob esse sistema, o governo administra alguns assuntos de interesse interno, existe um sistema judicial e a população pode votar em governador e no poder legislativo. No entanto, o controle das fronteiras, a defesa e as relações internacionais de Porto Rico são responsabilidade de Washington. Porto-riquenhos que moram na ilha não podem votar nas eleições presidenciais americanas, nem têm integrantes no Colégio Eleitoral, que é o órgão que dá a palavra final na eleição para presidente dos Estados Unidos. Porto Rico tem representantes no Congresso americano, mas essa pessoa só pode apresentar projetos e participar de comissões legislativas sem direito a votar em leis. Recentemente, o debate sobre o status de Porto Rico ganhou ímpeto, tanto na ilha quanto no Congresso. Isso graças à crise fiscal e à pouca atenção que Porto Rico recebeu dos Estados Unidos em 2017, quando o furacão Maria devastou parte da ilha. Em um plebiscito realizado em 2020, a maioria dos eleitores votou a favor de Porto Rico se converter em um estado parte dos Estados Unidos. Mas a baixa participação fez muita gente questionar os resultados. Além disso, como esse e outros plebiscitos não são oficializados com o governo americano, seu resultado não teve efeito prático. Outras opções possíveis para os porto-riquenhos são a independência definitiva ou a livre associação aos Estados Unidos, um status em que a ilha seria um país soberano com um acordo especial com Washington que fosse referendado por ambos os lados. Entre os moradores da ilha existe muita divisão a respeito de qual deve ser o seu futuro político. Mas isso não impede essa população de sentir orgulho da sua identidade cultural. Como dizem por lá, boricuas hasta la luna, ou seja, porto-riquenhos até a lua.
A seguir... NASA manda missão à Lua de Júpiter em busca de vida.